Bom, penso que podemos então começar. Bons dias, uma justificação. Estou aqui sentado porque o deputado Fernando Grão me pediu para o substituir porque está completamente impedido de presidir aos trabalhos. Julgo que com a vossa conivência e aceitação vamos a isto. Portanto, vamos dar início à nossa reunião. Ponto primeiro, distribuição de iniciativas legislativas. Sobre esta matéria, queria dizer que existe aqui uma lista de iniciativas que supostamente a primeira comissão deveria, nos termos do despacho, em que a primeira comissão é considerada em conexão com estas iniciativas, tem a ver com as várias ordens, alterações legislativas às várias ordens que são propostas de lei do Governo. Entretanto, verifica-se que, na realidade, esta matéria não é da competência nem por conexão da primeira comissão, nos termos das competências das várias comissões, sendo a única que é da competência da primeira comissão, a do Estatuto da Ordem dos Advogados, Notários, Ordem dos Notários e dos Solicitadores. Portanto, como essa ainda não baixou, quando baixar, naturalmente, será nomeado relator. Portanto, para nomeação de relator só temos uma proposta, que é a proposta de lei do Governo 305/12, que procede à 36ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 400/82 de 23 de setembro, transpondo uma diretiva do Parlamento Europeu do Conselho de 13 de dezembro de 2011, criou o sistema de registro de identificação criminal de condenados pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor. Portanto, é uma proposta de lei bem conhecida, eu li-a toda, 305/12. Portanto, não sei quem é que indica, é uma proposta de lei do Governo. Nos termos habituais, as propostas de lei do Governo normalmente são, o relatório é feito por partidos, deputada Isabel ou Neto, então está nomeada. Ninguém se opondo, deputada Isabel Oneto. Vamos então passar ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com um requerimento de propostas de audição na apreciação da especialidade de vários projetos de lei. Temos aqui um requerimento do Partido Socialista, que tem a ver, portanto, com os projetos de lei 765, 766, 782, julgo que sabem do que se trata, sobre enriquecimento ilícito, enriquecimento injustificado, o conjunto de diplomas. Portanto, aceitam-se inscrições para se pronunciar sobre este requerimento, para ver quem é que nós vamos efetivamente ouvir. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Como não sei se sabe, mas penso que sim, esta matéria está no grupo parlamentar do PSD, distrita à deputada Teresa Leal Coelho, que só virá por volta das 10h30, 10h15, 10h30. Se for possível, se ninguém se opuser, podíamos passar este ponto para o fim do agendamento, para o último ponto da ordem de trabalhos, antes da audição da senhora Estada da Igualdade.
Sr. Deputado Itamés.
Sr. Presidente, eu esta questão acho que resolvesse-se-á como Vossa Excelência assim entender, mas parecia-me uma coisa que podia ser aqui tratada com alguma latitude, quer dizer, admitir, não, no sentido de admitir que os partidos querendo apresentassem, quer dizer, acho que isto também não é uma coisa que careça de uma grande deliberação. Penso que aqui a deliberação seria mais... mais tarde. Estava a dizer, quer dizer, eu penso que aqui o que é importante deliberar é que, isso acho até que já foi deliberado, que é que se fará estas audições no âmbito dos trabalhos de especialidade e depois aceitar que os diversos grupos apresentem quem acham que deve ser ouvido, sem necessidade de estar a deliberar, julgo eu, talvez fosse, houvesse essa abertura para... Como? Houvesse essa abertura para que apresentasse, mas estou disponível para qualquer solução.
Bom, penso que não está, está completamente fora de questão o não fazer audições, ou a necessidade de fazer audições neste processo. É só porque, segundo diz o porta-voz da deputada Teresa Leal Coelho, deputado Carlos Peixoto, segundo diz o porta-voz da deputada Teresa Carlos Peixoto, nós passaríamos isto, penso que não haverá nenhum problema. Aliás, o deputado Pita Ameixa, a única coisa que já quis dizer é que é preciso que se faça efetivamente um conjunto de audições e no âmbito da especialidade e que depois se tentará chegar a um entendimento ou não sobre estas matérias. Portanto, eu penso que poderíamos então passar para o último ponto da ordem de trabalhos, e passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que é, mas também não está aqui a deputada relatora, que já apresentou o relatório. Então vamos no ponto 3, já apresentou na última reunião o relatório. Então até a palavra do deputado Pita Ameixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a deputada Isabel Moreira está fora do país e não pode estar presente, conforme disse, mas, de qualquer forma, isto, além de apresentar, está discutido. Nós já tínhamos aqui discutido isto duas vezes, não é? Tinha já expresso a minha posição anteriormente, e o Partido Socialista votará contra este parecer. Dizendo o seguinte, nós no Partido Socialista há uns tempos a esta parte e com o sucesso estabelecemos alterámos um princípio que havia de disciplina de voto com exceções para um princípio inverso, que é o princípio de liberdade de posicionamento também com exceções. As exceções são coisas que têm a ver com a estabilidade governativa, etc. De resto, há uma liberdade de voto, uma liberdade de posicionamento dos deputados individualmente considerados. E, efetivamente, neste ponto, a deputada Isabel Moreira tem uma concepção e uma posição que é diferente da posição do grupo parlamentar do Partido Socialista. E nós respeitamos isso. É algo que ocorre até com alguma frequência entre nós, haver, num caso, com frequência, e nos outros partidos também, às vezes acontece, é certas matérias, na matéria A, B, C ou D, haver deputados individualmente considerados, um ou dois ou cinco ou dez, que tomam uma posição diversa. Este é um caso, dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista, em que pode haver alguns deputados considerados individualmente que tenham uma posição que é diferente da posição que expressa o grupo parlamentar do Partido Socialista pela minha voz. Nós entendemos que, dada a autonomia constitucional do poder local, os mandatos são autónomos e são livremente decididos. A forma de conduzir os órgãos autárquicos é conduzida pelos próprios autarcas, formando as maiorias que se formam democraticamente, que a Assembleia da República não se pode, do nosso ponto de vista, pronunciar a esse respeito. Isso é violador da autonomia do poder local e, portanto, nesse sentido, nós votaremos contra. E protesto também, Sr. Presidente, ainda hoje, apresentar e fazer juntar à documentação uma declaração de voto do Partido Socialista. Do grupo parlamentar.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de não estar cá a senhora deputada relatora, já houve discussão na reunião anterior e já nessa altura tivemos ocasião de apresentar algumas propostas muito simples de modificação da letra do parecer, com o qual concordamos em relação ao seu conteúdo e à sua essência. Julgamos que é um parecer sóbrio, contido, é um parecer que tem a vantagem de deparar com um problema, de defrontar-se com um problema, mas abstrair-se das razões concretas desse mesmo, que lhe deu origem, e tentar resolver, na medida daquilo que é constitucionalmente possível, o próprio problema. É um parecer que aproveita não apenas ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que, como sabemos, foi a causa concreta desta questão, mas a outros deputados, outros senhores deputados, que também estão em situações similares, como é dito no próprio parecer, pensamos que é útil, pensamos que não afronta de modo algum o princípio da autonomia local, até pelo modo como o parecer está redigido e o modo como um apelo ao planeamento possível das reuniões, de modo a que estas não colidam e nenhum dos mandatos seja afetado, e nesse sentido o Grupo Parlamentar do PSD votará a favor. Muito obrigado.
Bom, não havendo mais inscrições, vamos passar, portanto, à votação do parecer elaborado pela Sra. Deputada Isabel Moreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer foi aprovado com o voto contra do Partido Socialista e com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares, não estando presente o CDS. Não, Srs. Deputados, na última reunião iniciou-se uma discussão, um debate sobre a quem é que se deveria dirigir este parecer. Pronto, então penso que não existe... Não, estou a pôr a questão porque na última reunião iniciou-se essa discussão, parece que já havia algum consenso que fosse à Sra. Presidente, portanto, não havendo quem se oponha, ele será dirigido à Sra. Presidente da Assembleia. Com a indicação de que o Partido Socialista também mantém a oposição a que se envie à Sra. Presidente este parecer. Portanto... Já chegou a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, que há pouco teve um porta-voz, deputado Carlos Peixoto, sobre o adiamento do tema do ponto número 3 da Ordem de Trabalhos, portanto eu acho que podíamos regressar ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, ponto 2, desculpem, ponto 2 da Ordem de Trabalhos, sobre as audições no âmbito dos vários projetos sobre enriquecimento, seja ilícito ou injustificado. Portanto, estão abertas as inscrições sobre esta matéria. Não sei se o Partido Socialista quer apresentar o requerimento que fez, se entramos já... Há um requerimento do Partido Socialista sobre esta matéria. Pronto. Certo. Portanto, o Sr. Deputado Pita Mancha quer apresentar, como já está presente a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, que nós, que o Grupo Parlamentar do PSD gostaria que tratasse na presença da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, mas podemos passar já a palavra à Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Deputada Teresa Leal Coelho, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vejo que o Partido Socialista está aqui representado qualitativamente, mas não quantitativamente. Não sei se já estão a preparar-se para aquilo que será a representatividade na próxima Chegou legislatura. Mais ou menos. Muito bem. Relativamente àquela que é a proposta do Partido Socialista, nós concordamos com a audição do Conselho Superior de Magistratura, com a audição do Conselho Superior do Ministério Público. Não vemos por que razão ouvir a Ordem dos Advogados. Gostaria de perceber a fundamentação que leva à apresentação desta proposta. Quanto a institucionais, propomos ainda que seja ouvido o Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, que é também Presidente do Tribunal de Contas, como sabemos. Propomos ainda que seja ouvida a Procuradora-Geral da República e no que diz respeito a professores de Direito, tanto quanto vejo, propõe aqui Germano Marques da Silva, o professor doutor José Francisco Faria Costa e o doutor Magalhães e Silva. Nós já ouvimos por diversas vezes o doutor Magalhães e Silva, não sei se justifica voltar a ouvi-lo, mas também não nos vamos opor à audição de seja quem for, mas gostaríamos que houvesse aqui um efeito útil e que estas audições corressem com bastante, um ritmo bastante acelerado. Se calhar seria de definirmos para além dos institucionais, e volto a repetir, estamos de acordo quanto ao Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, propomos o Conselho de Prevenção para a Corrupção e a Procuradora-Geral da República. Portanto, estes quatro seriam os institucionais, do nosso ponto de vista. Não sei, podemos fixar um número de professores de direito. Eu tenho aqui também três propostas relativas às juristas. Uma delas conhecido, o professor Germano Marques da Silva. Eu não sei se os senhores deputados consideram que seria de ouvir, teremos condições de pedir ao professor Figueiredo Dias para se deslocar de Coimbra a Lisboa. Nós temos a doutrina do professor Figueiredo Dias plasmada naquilo que foram as audições que a Comissão para a Corrupção, não me lembro do nome, que se realizou em 2009 ou 2010, os trabalhos organizados aqui pela Comissão, pela Assembleia da República, no âmbito da Assembleia da República, mas o professor Figueiredo Dias seria também uma hipótese. E temos dois outros nomes, que é o professor Pinto de Albuquerque, não sei se conseguimos que venha do Luxemburgo, não é assim? Está no Tribunal de Justiça. E o doutor Paulo Saragossa da Mata, que se tem debruçado sobre esta matéria. Mas acho que, antes de mais, talvez fosse de estabelecermos uma metodologia, de forma que conseguíssemos esgotar as audições todas num ou em dois dias, não sei se estão de acordo, e dividíssemos, encontrássemos aqui uma rácio entre institucionais e não institucionais. Obviamente que os institucionais, alguns são, obviamente, de audição obrigatória. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputado Pita Ameixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou deputado, sou deputado, quer dizer, o nosso espírito. Já tinha há bocado tentado dizer isso, não fui claro talvez, mas não estava caindo a sua deputada. O nosso espírito, numa coisa destas, é e costuma ser de possibilitar aos diversos grupos parlamentares que indiquem as pessoas que cada um deles, ou as entidades, considera que é relevante ou interessante ouvir. Porque este sistema, é claro que há alguma razoabilidade, não é? Porque se nós formos para um sistema de imposição, no sentido de que se forma uma maioria, ou que o grupo parlamentar da maioria só deixa ouvir A ou B, eu penso que neste sentido de ouvir opiniões não seria o melhor sistema. Eu penso que o melhor sistema era que se desse a possibilidade de livremente os grupos parlamentares apresentar as pessoas que acharem. Naturalmente que pode haver grupos que têm uma ideia e um quadrante, digamos assim, de audições que é diferente naturalmente dos outros. Isso faz parte aqui da nossa diversidade. E, portanto, aqui nós não estamos aqui com, digamos, nenhuma deliberação sobre o fundo da questão, mas apenas a ouvir pessoas que não têm qualquer efeito no sentido obrigatório para a Comissão, é ouvir opiniões. E, portanto, nesse sentido, nós tínhamos um espírito bastante aberto de digamos, devia-se dar a hipótese aos vários grupos apresentarem quem é a tendência que devesse ser. Ponto, este é o ponto número um. Em segundo lugar, nós temos aqui com vários projetos de lei. São projetos de lei diferentes, novos, em relação ao passado. Talvez o do Partido Socialista seja o mais semelhante em relação ao passado, mas os outros do PSD parece pretender ser também diferente. E, portanto, apesar de haver pessoas que já tenham sido ouvidas, agora havendo novas soluções, ou a ambição de haver novas soluções, devam ser ouvidas, até por uma lógica, se já participaram. Enfim, a nossa lógica até foi um bocado essa. Pessoas já tinham sido ouvidas e se há agora uma inovação, uma evolução, então manter essas audições Seria essa a lógica. Por outro lado, em relação aos institucionais, até não sei se isso regimentalmente está estabelecido, mas a nossa lógica também foi os institucionais habituais, quer dizer, o Conselho Superior de Magistratura, etc., e a Ordem dos Advogados, não nos passa pela cabeça que a Ordem dos Advogados não devesse ser ouvida, e se talvez fosse a primeira vez na vida que ia acontecer num processo destes. E por último, quanto à marcação, isso penso que ficaria ao critério da mesa, marcaria isso tão rápido quanto possível e também de acordo com as agendas, naturalmente, das pessoas, e portanto estamos disponíveis para que isso ocorra logo possível, e por nossa parte deixávamos isso ao cuidado da mesa.
Sr. Deputado Teresa Lugar, não lhe dou ainda a palavra só por uma razão. É que o deputado António Filipe, entretanto, inscreveu-se. Não seria preferível, no fim, a Sra. Deputada Teresa Leal quase pronunciar? Ou, se quiser, agora dou-lhe a palavra. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero que fique aqui bem claro que a minha intervenção não foi no sentido de vetar, foi no sentido de contrapor a essa, condicionar esse espírito aberto para ouvir muitas pessoas pelo princípio do efeito útil e da celeridade que temos que imprimir neste processo, porque é evidente que todos aqui sabemos que, se quisermos atrasar um processo, colocamos aqui um elenco de audições, nunca mais acabamos, e portanto parece-me que deveria haver alguma disciplina nesta matéria, uma vez que a sessão legislativa já vai avançada e nós queremos terminar este processo legislativo ainda nesta sessão legislativa. Portanto, foi nesse sentido que eu fiz essa referência, assim como fiz a referência à necessidade de audição dos institucionais, e tenho que fazer avaliações em contexto. Eu não sei quem é que o Sr. Deputado está a pensar convidar por parte da Ordem dos Advogados relativamente à criminalização do enriquecimento ilícito. Eu aqui até sugiro uma coisa, se estiverem todos de acordo, até sugiro uma coisa, é que todos os advogados que aqui venham prestar depoimento, que façam à partida um registro de interesse sobre o leque dos clientes que representam, e designadamente se entre os clientes se integram algumas das categorias suspeitas contra a criminalização do enriquecimento ilícito, que também não é de sumenos importância fazer essa avaliação. Mas parece-me que não é irrelevante, e que o Sr. Deputado estará de acordo que, para além desse espírito aberto, também deve surgir um espírito de efeito útil e de celeridade processual, procedimentos que nós aqui temos que trazer. É evidente que, para que fique bem claro para todos, que também os grupos parlamentares, isoladamente, ao longo destes dois anos e antes destes dois anos, desde o acordo do Tribunal Constitucional, têm vindo sistematicamente a ouvir muita gente. Portanto, há muito trabalho de casa feito. Eu até lhe digo, Sr. Deputado, não for a considerar que é preciso que haja efeito útil e haja também celeridade processual, e considerando que também podemos fazer o trabalho de casa por outras vias, porque aqueles que têm uma doutrina sobre esta matéria podem ser lidos, eu até ousaria introduzir aqui também a necessidade de ouvir outras doutrinas europeias, mas não o vou fazer, precisamente porque o efeito útil e a celeridade processual obrigam-nos a fazer esse trabalho por outras vias, isoladamente, por via dos grupos parlamentares ou os deputados individualmente considerados, como, utilizando a expressão, a bonita expressão que há pouco o Sr. Deputado utilizou. Portanto, a questão é esta. Nós queremos celeridade e nós queremos efeito útil nas audições. É evidente que não vamos vetar nenhuma audição que seja proposta. O que vamos é criar as condições, defender a criação de condições para que as audições corram num curto espaço de tempo, não obstante, possam ser ouvidos aqueles que forem entendidos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Padre António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que nós enfim, temos toda a abertura para as audições que se pretende realizar. Agora parece-nos que não devíamos entrar aqui um pouco no espírito de que cada um apresenta o seu rol de testemunhas, porque senão não saíamos daqui tão cedo. E, portanto, nós concordamos com a ideia de que as audições devem ser concentradas, não devemos fazer aqui um longo ciclo de audições, que há algumas que é quase obrigatório ouvir, não é? Já aqui chamadas de institucionais, concordando que aqui o Conselho para a Prevenção da Corrupção faz de facto sentido ser ouvido, mas depois acho que devemos ser comedidos relativamente às audições dos não institucionais. Caso contrário, não conseguimos fazer o processo de audições tão concentrado como desejaríamos, porque estas coisas arrastam-se sempre, não é? E, portanto, creio que devíamos ser parcimoniosos relativamente ao número de personalidades a ouvir, não é? E, portanto, acho que se num dia ouvíssemos os institucionais, no outro dia ouvíamos os não institucionais e passávamos depois à fase da discussão das especialidades, porque não há razão nenhuma para que este processo se arraste, porque ele já se tem vindo a arrastar há anos, não é? E, portanto, e até porque depois, como sabemos, o tempo urge, não é? E não tarda muito, estamos a legislatura no fim, não é?
Sr. Deputado Pita Ameixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o requerimento do Partido Socialista fala por si, Sra. Deputada, no sentido de que tem os institucionais e é muito limitado noutras propostas, ainda por cima uma é coincidente com a que a Sra. Deputada faz, o que reduz realmente o universo bastante. E, portanto, essa ideia de que se estava aqui a querer juntar um grande número de pessoas para pôr em causa determinado processo não tem corpo de delito, quer dizer, não tem prova para isso. Portanto, nós não temos, de facto, esse espírito. Agora, em relação às entidades institucionais, evidentemente, o caso da Ordem dos Advogados, que eu penso que seria um escândalo se fosse daqui extraída, nós não vamos indicar, como é óbvio, à Assembleia da República, quem é que vai ser ouvido da Ordem. Isso é uma questão institucional, é dirigido aos órgãos dirigentes da Ordem, e a Ordem far-se-á representar aqui, porque é muito bem entender, quer dizer, não somos nós que vamos, isso é que é a representação institucional. O senhor deputado fará o mesmo com o Conselho Superior da Magistratura e com as outras entidades, quer dizer, contacta a entidade institucional e ela faz-se representar por quem entender, quer dizer, não somos nós que vamos dizer quem é. Portanto, eu penso que isso não tem discussão. Depois, em relação a impor às pessoas que vêm a ser ouvidas que apresentem um registro de interesse e tal, que parece-me isso um pouco excessivo, quer dizer, nós devemos convidar as pessoas, elas depois chegam aqui e dirão aquilo que é de dizer sobre essa matéria ou outra, não vejo que a gente vá pôr essa, à partida, essa imposição. Depois, em relação à celeridade, Sr. Deputado, nós não esteja desconfiada com isso, porque basta ver o nosso requerimento, que é tão parco em número de pessoas, nós não estamos aqui, nem queremos pôr em causa a celeridade. É claro que os processos também, a questão da pressa que a maioria tem vindo a pôr nos processos, já uma vez falei aqui disso, agora em geral, não só sobre este, é uma coisa que eu acho que está a dificultar o trabalho da Assembleia da República, porque nós estamos a receber processos em cima de processos e a agendamentos muito rápidos, praticamente nem dão tempo às comissões fazerem relatórios. Isso está a acontecer agora em vários processos e acho isso errado. E em relação a este processo, Sra. Deputada, os atrasos que se verificaram são os que nós conhecemos. São anos por se ter legislado erradamente, são anos por Vossa Excelência e os deputados terem dado a prometer e a dizer que vão fazer e iam fazer as propostas e que só fizeram agora no final da legislatura. Não tenho culpa disso. Não é? Mas pronto, não é esse o nosso ponto. Portanto, a nossa colaboração é no sentido da celeridade de fazer as audições, as institucionais e, limitadamente, nos termos que estão propostos, de algumas pessoas que, porque realmente são pessoas que se têm pronunciado já sobre essa matéria, não é? Também não é uma coisa feita à toa, são pessoas que já se têm pronunciado e que já vieram aqui, aliás, à Assembleia. Portanto, eu penso que estamos de acordo, nós estamos de acordo com as outras propostas que foram feitas, para além daquela que apresentámos.
Bom, eu Sr. Deputado Teresa Leal Coelho,
depois tentarei fazer uma síntese. Agora gostava de ouvir o deputado Pita Ameixa sobre a sugestão do deputado António Filipe, que me pareceu bastante razoável e que subscrevemos.
Está de acordo com a sugestão do deputado?
Sr. Deputado, nós estamos de acordo com as propostas todas que foram feitas.
A proposta é precisamente de não haverem listas individuais, mas estarmos aqui uma lista conjunta.
Pronto. Sim, mas isso...
Dois dias.
Isso parece que resulta... De... Bom, vamos lá ver se eu consigo fazer a síntese disto. Há um consenso sobre a necessidade de haver alguma celeridade. É bom que nos lembremos que alguns dos institucionais dão parecer por escrito, já deram, aliás, já chegaram, em relação a alguns dos projetos, como há projetos em que não houve nota técnica, segundo me informam, em que não foram pedidos os pareceres dos institucionais, isso já justifica, naturalmente, que no conjunto possamos ouvir os institucionais. Portanto, penso que isso também estará fora de questão, que o SAMS, o Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, e, embora aqui... com esta questão da Ordem dos Advogados, que nem surge aqui nos institucionais como a necessidade de ser ouvida, e, portanto, sobre a Ordem dos Advogados é que teríamos que encontrar aqui algum consenso ou alguma deliberação no sentido de ouvir a Ordem dos Advogados, chamando a atenção que a Senhora Procuradora-Geral da República normalmente é ouvida quando vem cá ao Conselho Superior do Ministério Público, mas poderíamos deixar isso ao critério da Senhora Procuradora-Geral, portanto, se vier representar o Conselho Superior do Ministério Público, já não precisa de vir institucionalmente, pessoalmente, como Procuradora-Geral, e, portanto, isso logo se veria. Em relação aos professores de Direito, nós não vamos fazer, e acho que não há aqui nenhuma ideia dessas, uma longuíssima lista de professores, porque senão cada deputado se lembraria de mais um professor que se poderia pronunciar sobre esta matéria, e dentro, na sequência daquilo que disse o deputado António Filipe, eu lembro-me que já anteriormente houve uma situação em que os pedidos de pareceres foram feitos, pedidos por escrito, de pareceres de professores, portanto não é uma coisa inédita que se pudesse seguir esse termo, mas se os senhores deputados entenderem que se deve trazer cá os senhores professores para se pronunciarem num debate aqui sobre os projetos, muito bem, e portanto que penso que já teremos aqui, mais ou, que eu fiz mais ou menos uma síntese das pessoas que devemos ouvir, não sei se sobre aquilo que eu disse algum dos seus deputados quer pronunciar, se existe alguma coisa com a qual não esteja de acordo, porque senão nós avançaremos com os pedidos de audições dentro da perspectiva da celeridade, fixando, julgo eu, e sugeria isso, prazos para terminar este processo, porque isso parece-me que resulta de um consenso de alguma celeridade nesta matéria, e portanto tenho a palavra a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, que já assim.
Sr. Presidente, eu propunha que se fixasse já uma data indicativa, naturalmente, dependente depois da disponibilidade para as audições institucionais e outra para as audições de professores, se assim for, e que aqui fixemos já quais são os professores ou juristas que serão ouvidos, quantos e quais, dentro destes nomes que foram aqui trazidos e de outros que, porventura, possam ser trazidos. Obrigada.
Deputado José Magalhães.
Estava aqui a trocar impressões com o deputado Pita Ameixa. No seguinte sentido, a maneira mais rápida e mais simples de obter opiniões de juristas especialmente qualificados não será fazermos um debate. Ontem estive num ali sobre violência contra a mulher no auditório, organizado, aliás, em colaboração com uma ONG, que exemplificou a maneira como se consegue, num tempo relativamente pequeno, fazer digamos, uma viagem por uma diversidade de opiniões, gravá-la, ainda por cima, portanto, o que facilita o trabalho e contraria a ideia que sempre deu mal nesta casa, se bem me lembro, de pedir ao professor doutor alguma coisa de Coimbra, ou de Porto, ou de Évora, ou de Lisboa, etc., etc., alguma coisa que é sempre encarada como a obra do século e, portanto, é demorada na sua elaboração e ainda mais no seu envio, o que é incompatível um bocado com o espírito que detectamos aqui. Essa solução é rápida de organizar, participa quem não quer não participa ou não pode. Não é? O debate faz-se, como sempre, aqui à porta aberta e gravado pelo canal Parlamento e, posto que cada deputado conclui o que tiver que concluir. Eu acho que isso era uma coisa facilmente organizável e que resolveria a preocupação que os seus deputados nos pediram aqui.
Muito obrigado. Parece uma boa sugestão, não vejo aqui quem se oponha a isso. Tem a vantagem de, na organização desse debate, as pessoas que estivessem estavam, os que não estavam, não estavam, nós ficávamos só com as sugestões dos que estavam. E, portanto, isso terá vantagem, julgo eu, e poder-se-á talvez organizar com alguma brevidade esse tipo de situação dentro da ideia da solidariedade. Fico só com uma dúvida, fixado isto, penso que os professores e advogados, ou quem for convidado para esse debate, naturalmente são aquela lista de nomes que já correu aqui e que já tomámos nota, portanto não haverá dúvidas. Se houver mais alguma sugestão, é uma questão de ser dada. E fico só com a dúvida em relação à posição do PSD, deixa eu estar a trazer algo aí sobre a ordem dos advogados. Fiquei com uma dúvida, porque nós, já ficou aqui claro que vamos ouvir o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e a Senhora Procuradora-Geral vieram representar o Dr. Oliveira Martins como Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção. Fico com dúvidas sobre a posição do PSD sobre a questão da ordem dos advogados, foi a dúvida que eu fiquei. Portanto, tem a palavra, Sr.
Nós consideramos desnecessária.
Bom,
mas não nos
então
nós normalmente associamos sempre os três.
Não,
os advogados costumam vir sempre.
O presidente da mesa em exercício não queria ser ele a decidir, portanto queria saber qual era a opinião.
Nós não nos opomos, nós consideramos necessária, mas não nos opomos.
Muito bem.
Aliás, o mesmo.
Não, é um facto que neste tipo de situações, embora não seja necessária uma audição institucional, é habitual, quando se ouve os dois conselhos, também ouvir a ordem dos advogados, uma questão de princípio, portanto acho que não há nenhum problema nisso. Portanto, vamos trabalhar nesse sentido. A senhora deputada falou em fixação de prazo, eu acho que se tem que começar a trabalhar rapidamente no sentido de fazer a tal conferência, debate. A senhora deputada Teresa Leal Coelho continua a fixar um prazo, 15 dias, não sei, querem dar alguma sugestão, ter este processo terminado até dentro de duas semanas, 15 dias?
Até 15 de abril, parece bem?
Pronto. Não havendo oposição, vamos fixar um prazo até 15 de abril para que tudo esteja terminado nessa data. Vamos passar ao próximo ponto da ordem de trabalho, já com algum atraso em relação à audição seguinte, que é admissão e distribuição de petições. Há uma petição para distribuir, tanto quanto sei, que é uma petição para alterar já a célebre lei que saiu desta Assembleia da República sobre a proteção dos animais, com a criminalização de alguns atos em relação aos animais chamados animais de companhia ou domésticos. Eu queria saber dos grupos parlamentares se alguém é que há uma petição a pedir já algumas alterações em relação a esta lei que foi aprovada e publicada o ano passado, em 29 de agosto. Não havendo voluntários, o Presidente da Mesa em Exercício nomeia alguém. Senhores deputados, ninguém quer pegar nesta questão dos animais. O Presidente da Mesa recorda-se que há um deputado, se nenhum dos grupos parlamentares, que há um deputado do grupo parlamentar do PSD, eu sei disto porque naquela qualidade sei que ele é que esteve sempre nisto, que é o deputado Cristóvão Norte, que não será desta comissão, se não houvesse oposição, se quiserem que ele seja o relator, isto porque ninguém se apresentou para relatar esta matéria. Fui o relator. Um deputado desta comissão, Pedro Delgado Alves, foi o relator na anterior, não sei se o Sr. Deputado Pita Ameixa quer fazer aquilo que alguns coordenadores às vezes fazem, que é nomear um ausente. Sim, sim, então, mas podemos nomear o deputado Pedro Delgado Alves, não há problemas. Como ele já foi o relator na anterior, fica assim nomeado. Ainda temos um ponto na ordem de trabalhos. Pronto, há dois requerimentos que foram apresentados pelo Partido Comunista. Sr. Deputado António Filipe, eles deram entrada hoje, não é?
Foi, exatamente, Sr. Presidente.
Até para lá.
E por isso não foram inscritos na ordem de trabalhos. De qualquer forma, eu gostaria, sempre poderão não ser debatidos hoje, de qualquer maneira fica sinalizado porque um dos requerimentos diz respeito à... É uma questão que nos parece que seria interessante esta comissão poder debater. Tem que ver com uma proposta pública feita recentemente pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e pela Associação Sindical dos Sociais de Divisão Criminal, ASFIC, que fazem uma proposta inovadora, no sentido de que a Polícia Judiciária deveria ficar sob a tutela orgânica do Ministério Público e não apenas funcional, no âmbito dos processos. E dado o caráter inovatório dessa proposta, parecia-nos que teria interesse a Comissão, um dia destes, convidar essas associações a poderem apresentar-nos de viva voz essa proposta, não para que a Assembleia tome posição, os grupos parlamentares, mas que se possa ter um conhecimento mais fundamentado dessa proposta conjunta. Por outro lado, e sobre uma questão completamente diferente, nós entendemos que esta comissão deveria também juntar-se aos esforços que estão a ser feitos por outras comissões parlamentares no sentido de elucidar devidamente a questão suscitada pelas chamadas listas de contribuintes VIP. Nós sabemos que na COFAP existe hoje em discussão uma proposta do PS no sentido de ouvir a CNPD, e a proposta que aqui faremos é que caso essa proposta seja aprovada, que esta comissão proponha associar-se a essa audição, porque a matéria diz respeito também a direitos, liberdades e garantias. Para além disso, consta desse nosso requerimento a audição do doutor Vítor Lourenço, que já se tornou célebre por ter sido o autor da tal palestra onde foi feita uma alusão à existência das tais listas VIP. Na matéria não está na ordem de trabalhos, se houver conselhos parlamentares no sentido de haver já uma decisão sobre esta matéria, tudo bem, se não, será agendada oportunamente.
Bom, não havendo inscrições, parece que não haverá consenso para discutir isto agora, e nos termos regimentais, os requerimentos constarão da ordem de trabalhos da próxima reunião para discussão e votação. Portanto, terminamos assim, não havendo mais inscritos, terminamos assim os nossos trabalhos e passamos à audição da Sra. Secretária de Estado.